dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando a terceira edição histórica do Homem Groover. Meu nome é São Henrique e a minha esquerda eternamente está...
José Calazans.
E a minha direita...
Arthur Araújo.
Que homem, meu Deus. E hoje nós vamos falar sobre métricas, modinhas e temas anuais que todo tempo sai sobre métricas. E hoje nós vamos começar este tema maravilhoso com o mestre das métricas, o homem métrica, Arthur Araújo. Vamos lá, Arthur.
É com você, big man off da porra toda.
É, não, porque você que não conhece, se você falar métricas três vezes na frente do espelho, aparece o Arthur. Fica a dica da feitiçaria, tentem isso e vejam se o Arthur aparece. Mas vai lá, Arthur, vai que é tu.
Eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que eu venho percebendo ao longo dos anos aqui em Belém, desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. É a relação das pessoas com as métricas. Logo quando a gente começou a trabalhar com mídias sociais aqui na região, nós tínhamos um fascínio pelo alcance. Eu quero alcance, alcance isso, alcance aquilo, e pelo número de seguidores. Então, basicamente, se a postagem tinha alcance, ela funcionou. Se ela não tinha, ela não funcionou. E, paralelo a isso, tinha neuro se estava tendo mais ou menos seguidores do que o concorrente. Com o tempo, esse fascínio pelo alcance e pelo número de seguidores foi meio sendo substituído pelos que eles chamam de engajamento. Na verdade, é o envolvimento do Facebook, que é quem tem mais envolvimento. Basicamente, eles nem olham o envolvimento como um todo, porque envolvimento no próprio Facebook envolve várias métricas, que é um conjunto. Basicamente é, quem teve mais curtida na postagem, teve a melhor postagem, quem teve menos curtida, teve a pior postagem. Com o tempo a gente foi avançando, e que a gente espera que nesse ciclo, eu comecei com alcance, fui para o movimento, o próximo é conversão. Não, nós voltamos para o alcance. Hoje a modinha é quantas visualizações eu tive no Stories. Inclusive a gente que faz comparação de feed com Stories. Tipo, o feed teve 5 curtidas versus 10 carinhas no Stories. Não, são métricas completamente incompatíveis. E resumindo, como é que vocês conseguem perceber a relação que os clientes e com seus colegas, as agências, têm com as métricas e essa fase de ficar comparando uma única métrica por período?
Bom, primeiro, eu acho que isso não se restringe só a Belém. Eu acho que é um fenômeno brasileiro. Assim. Não posso falar americano, porque não é um mercado que eu não vivo, mas brasileiro, sim. A gente percebe isso em todos os outros mercados, Belém, São Paulo, no Sul, e assim por diante. Segundo, eu acho que a gente vem ainda de uma má formação do entendimento de conceito de métrica e do que elas realmente podem significar para o nosso negócio. A partir do momento onde eu não tenho profissional preparado para lidar com métrica, para interpretar as métricas, ele sempre vai pelo aquilo de quem está, por exemplo, despontando no mercado, por exemplo. Tá? Então, quando se tem algum concorrente ou alguma empresa que está fazendo um serviço que destaque e aquela métrica que ele definiu é algo relevante, os demais vão atrás como se fossem manadas. Então, eu acho que a gente não tem ainda uma formação suficiente boa para a gente poder interpretar essas métricas. Então é por isso que eu não consigo. É por isso que eu vejo como modinha.
Vocês acham também que isso não impacta na agência ou profissional que quer usar dados para iludir o cliente? Tipo, olha, aqui nós tivemos um grande, na verdade, sei lá, visualizações no story. Olha, teve muita visualização. Porque na verdade para o cliente o que importa é a conversão, né? Que é o final e quanto ele vai ganhar. E aí ele meio que, para iludir e continuar com esta conta, dá números fantasiosos que são métricas que nem são lá tão altas, mas ele acaba dando para o cliente para esses relatórios para poder iludi-lo e o cliente achar que está dando tudo certo e o dinheiro dele está sendo bem investido.
Essa ilusão ela está muito ligada a uma neura de número alto e de crescimento constante. A gente precisa entender que no mundo digital, assim como no mundo real, existe sazonalidade. Você vai ter altos e baixos o tempo todo. Assim como o cliente, a loja, não vai vender da mesma forma todos os dias do mês ou todos os meses do ano, o mundo digital também não vai ser assim. Então, o que acontece? Busca uma métrica que sempre vai dar um número alto e sempre vai dar um número de crescimento para que venha parecer que está bem o tempo todo. Não é à toa que a métrica mais utilizada é o número de seguidores, porque é a única métrica que de fato cresce 365 dias por ano, sem que você faça alguma merda se envolvendo numa crise. As demais vão ter picos, vai ter altos e baixos o tempo todo. E essa falta de compreensão que o mundo digital ele é um reflexo do mundo real com seus altos e baixos, força. E tem muita agência que não tem pulso ou paciência para dialogar com o cliente.
É, eu também vejo um fenômeno dentro desse cenário que é da não checagem da informação que determina que isso vai ser uma tendência, por exemplo. Tá? Então a gente entra ano e a gente vê uma porção de empresas dizendo assim, ah, vejam aqui as tendências de mídias sociais ou as tendências de marketing digital para esse ano que está iniciando. E fica citando fatores que serão tendências sem se dar conta do contexto de mercado, sem se dar conta se de fato aquilo é tendência mesmo, se já não é algo que foi repetido no passado e está voltando agora e que nem se concretizou. Que o caso do alcance é um exemplo, né? A Stories, o Instagram como um todo ganhou uma importância muito grande no ano passado, consequentemente as Stories também vieram nesse embalo, e o número de visualizações das Stories acabou ficando com essa métrica de tendência. Mas de fato não é. Então a gente não chega de onde vem essa informação. Tá? Se tu vê, por exemplo, um grande veículo, por exemplo, dizendo que essa informação é tendência para 2018, uma porção de profissionais e uma porção de agências vão tomar isso como verdade, sem checar de onde foi que ele tirou essa informação. E algumas vezes até essa informação está contida no texto, mas a leitura foi tão ruim dela que o cara acaba não raciocinando sobre a fonte daquela informação e leva isso como verdade. Aí tu vai ver replicado isso em outros blogs menores, em outras páginas destinadas ao assunto também, que são menores, ou até um tão grande, mas não contestam essa informação. Então isso é muito maléfico. Quantas e quantas vezes tu não viu alguém dizer que o Facebook vai morrer? Quantas e quantas vezes tu não viu alguém dizer que o Facebook matou drasticamente o alcance, que vai chegar a zero? A gente sabe que ele realmente reduziu, mas ele não chegou a zero. Tá? Mas a gente ouve isso à torta direito há muito tempo.
O Twitter vai morrer.
Né? Antes do Orkut ser descontinuado de fato, as pessoas diziam que o Orkut tinha morrido.
O blog vai morrer.
Ah, blog, então? Vê uma mídia morta há muito
tempo. Blog tá para morrer desde 2005.
É interessante você falar dessa questão das tendências, porque tem uma tendência que aparece ano a ano, que é os vídeos. Todo ano é o ano do vídeo. E essas análises, estão, em alguns casos, baseadas em total de visualizações. Porque está tendo muita visualização, porque o clipe X chegou a 1 milhão em tantas horas, porque mais clipes estão chegando, mais vídeos chegando a 1 bilhão de visualizações, porque o humorista X tem tantos milhões de visualizações. Só que a gente não sabe, de fato, o que é uma visualização. No YouTube, uma visualização é 30 segundos. Aí tem um clipe lá de 10 minutos, tem 1 milhão de vezes que alguém acessou pelo menos 30 segundos. Tem clipe que é só a introdução. Isso também vale para programas de humor e tudo mais. Quando você chega no Facebook, são 3 segundos. E essa mesma relação a agência vende para o cliente. Vamos investir em vídeo, porque está crescendo, tendo muita visualização, e ninguém apresenta uma métrica extremamente importante, que é a taxa de retenção.
Sim.
Qual é o percentual de segundos que as pessoas estão vendo, estão indo até o final do vídeo, estão parando na metade, isso não se mostra. Tem muito a ver com o que o Sol falou no início, da questão de querer iludir até o cliente. Eu vou pegar uma coisa que está na moda, que é os vídeos, vou pegar uma métrica que é muito genérica, que é a visualização, e vou vender o discurso que é para o cliente investir pesado. Afinal, vídeo é caro, vídeo gera muita grana para a agência. Então, você se apropriar de uma métrica mal explicada para aumentar o faturamento, é fantástico para algumas agências, entendeu?
É, sim, porque tem um custo de produção disso, né?
Exato. Essa é uma coisa que eu queria citar, porque tu pegas uma onda de moda dessa, que a gente não tem real noção se é verdade ou não, muitas vezes, E acaba sobrando pro bolso do próprio cliente mesmo, porque às vezes é um pequeno empreendedor, alguma coisa assim, e o social media às vezes chega lá dizendo que é necessário para aumentar. No caso dele, às vezes nem é. E a gente sabe do alto custo que é de produção de vídeo, entendeu? Às vezes o cara se vê obrigado a isso. Ou, às vezes, as próprias agências iludidas acham que se não fizer vídeo, por exemplo, não vai ter o mesmo sucesso. E, enfim, tudo isso causado por essa moda.
Tu sabes como eu, como que eu identifico que vai ser uma tendência pro próximo ano? Quando eu, de fato, vou analisar o que aquele segmento tá publicando, tá produzindo, e o que ele mostra que aquilo pode ser um potencial de crescimento, por exemplo. Recentemente eu fiz uma análise dos colégios particulares aqui em Belém, e eu percebi, eu fiz um comparativo entre o que foi publicado em 2016 no Facebook e no Instagram. Eu peguei 5 colégios particulares e o que foi publicado no ano de 2017. Fiz isso agora em dezembro.
Colégios particulares nos patrocinem pra gente dizer
onde você. O que foi que eu percebi? O colégio foi o que mais se destacou em envolvimento nas suas publicações, foi o que mais produziu vídeo, tá? E aí foi uma subida vertiginosa, onde no ano anterior ele publica 46 vídeos e em 2017 ele faz 238 vídeos.
Meu Deus!
Aí sim eu começo a perceber o envolvimento dele começa a subir também na mesma quantidade de quantidade de publicações de vídeo, que provavelmente foi empurrado por essa métrica, né? Aliás, por essa mídia. E aí as métricas de envolvimento começaram a subir. O que para mim caracteriza que no próximo ano vai ser uma tendência é que já no final de 2017, os outros 4 concorrentes começaram a produzir vídeos com uma maior frequência. Então, se vai ser alguma tendência para 2018, vai ser provavelmente vídeo. Tá? Porque aí eu tenho 2 contextos analisados em 2 anos e onde eu percebo qual foi a mídia que impulsionou, que fez alavancar isso. Então, para mim, é uma tendência que vai ser no próximo ano a utilização de vídeos em colégios particulares. Agora, eu simplesmente citar, sem ter uma fonte para isso, não caracteriza como uma tendência.
Eu acho o que me preocupa nisso é que isso garante que vai ser uma tendência de produção.
Sim.
Iremos produzir mais vídeos.
Sim, agora qual é a qualidade de vídeo? Qual é o contexto que esse vídeo vai entrar, né?
Vai ser uma tendência de resultados.
Não.
Será que o primeiro que impulsionou esse processo todo, que tipo de vídeo foi produzido? Qual era o tipo de conteúdo?
Sim.
E detalhe, o público-alvo daquele que impulsionou isso, de repente gosta de consumir vídeo. E o que vai copiar tem um público-alvo diferente, uma segmentação completamente diferente. Ah, mas tudo é universo, tudo é colégio particular. Tudo... Não, mas são bairros diferentes, são pessoas com origem diferente, pessoas com dispositivos diferentes. E, de repente, a simples réplica de metodologia de produção não é o suficiente. A gente tem que tentar imaginar qual seria a tendência de resultados individual. Por isso é importante o conhecimento das métricas. Quais dessas coisas estão funcionando se encaixaria no meu contexto, no meu cenário, no meu público-alvo?
Mas uma coisa que nós temos que analisar é porque esse colégio em questão, ele contratou um time muito maior de funcionários e nós sabemos o corpo agora que tem trabalhando sobre esses resultados, né? Será que as outras escolas vão querer contratar todo esse time, essas pessoas todas, ou só um social media que nem está presente às vezes? Tem todos esses parênteses que a gente tem que pensar. Né?
Sim, eu acho que é muito legal o que o Arthur fala, porque é justamente isso. O que se caracteriza como uma tendência, não necessariamente será a verdade absoluta.
Sim.
Então, no próximo ano, provavelmente nós teremos um aumento na produção de vídeo? Sim. Agora, se nós teremos produção de vídeo de qualidade, a gente não tem como medir. E isso que o Arthur fala, realmente você vai trazer resultado, é só a análise que vai poder nos mostrar. Mas em nenhum momento a gente pode descartar que um dado que a gente pode fazer uma análise, ele despertou para uma novidade. E aí se está a tendência. A gente tem que ter o feeling publicitário, né? A gente tem que ter planejamento também para isso, para saber se agora isso vai dar resultado ou não. Ao olhar a tua fala, só, eu vejo que foi muito mais proveitoso contratar um time de profissionais para trabalhar internamente do que contratar uma agência. Talvez...
Eles demitiram a agência, inclusive, para contratar. Fofocas do colégio. Olha, a gente põe esse pi aqui, mas a gente fala o nome de todo mundo, né? Sabe Deus quem a gente está falando, mas a gente está falando aqui.
E aí, novamente, a gente pode entrar numa tendência, né? Porque talvez seja algo a se estudar para saber se vai dar resultado ou não. Se vale a pena continuar com a agência, no caso desse segmento, ou ter um time interno.
Eu acho que a ter ou não ter agência não tira a necessidade de ter um time interno. Não necessariamente um time interno, mas pelo menos um profissional com experiência. Eu venho observando que nem todos os departamentos de marketing têm alguém com experiência em marketing digital, com conhecimento de mídias sociais.
Justamente para identificar tendências, né?
Sim, eles basicamente terceirizam a estratégia do negócio para a agência. Uma coisa é você contratar a agência para desenvolver a tua ideia, desenvolver, te dar um norte, ó, e eles vão usar toda a equipe que é enorme, o potencial daquela agência. Mas outra coisa é você, tipo, tá aqui, ó, quero vender mais, faz aí. Que é o que o cliente faz, ele chega com a agência, eu quero vender mais, ele só passa, esse é o brief, quero vender mais. Mesmo com suposto profissional de marketing dentro da empresa, internamente. E esse profissional de marketing vai fazer essa transição. Ele deveria entender qual é a tendência X que funcionaria para o negócio dele, qual não funcionaria. Porque ele deveria entender de métricas ao ponto de comparar os relatórios vindos da agência. Inclusive, de repente, até fazer os próprios relatórios. Porque tudo é online. Tipo, ou o mesmo dado que a agência acessa, o departamento de marketing pode acessar também. Então, ele pode sugar aquelas informações, montar o próprio relatório e dizer para a agência, olha, eu gostei desse ponto, esse ponto não funcionou. Mas, para isso, ele precisa ser menos receptivo e mais ativo. Ser menos viciado em modismos, tendências e começar a ser mais ativo, ser um protagonista, de fato, da mudança de resultados da empresa, o qual ele está representando, o qual ele é pago para isso.
Isso foi bonito, Arthur. Foi bonito. Dei um prêmio, Arthur.
Big todos, Man Off de porra toda.
Todos gritam.
Mas eu queria levantar uma pergunta para vocês, já para a gente ir encerrando.
É a pergunta final polêmica. Tá?
Vocês acreditam que, de fato, haverá tendências para 2018 ou o que a gente está vendo que está sendo falado como tendência, ele foi falado também em 2016, ele foi falado em 2015, ele foi falado em 2017, né? Ele foi falado em 2014, foi falado em 2013, porque eu já vi agência aqui falando que a tendência para 2018 será Big Data. Para um mercado como o nosso, onde a gente tem dificuldade em falar de métricas simples.
O mercado
simples
que não
que
sabe
alcance.
Diferenciar alcance de impressão vai demorar pelo menos umas 2 décadas para fazer Big Data.
Opa, sentimos um comentário super
rápido. Agora, meu irmão, tô falando agora... que é Big Man Off da porra toda.
Aí é polêmico, cara.
Não, mas eu também concordo. A gente ainda não é organizado o suficiente para entender sobre o nosso small data, né? Imagina o Big.
O que eu acho em relação às tendências? É algo a se observar, se analisar e estudar. Tá, X blogs vão dizer isso e aquilo, legal, vai você refletir sobre aquilo, interessante, isso pode ser útil para minha marca, pode não ser útil para minha marca, mas não receber aquilo como verdade. O grande problema é que às vezes a gente olha lá aquele, poxa, as 10 tendências de 2020, 2019, estou até avançando já, as 10 tendências de 2018 e segue a risca. Não, tem que fazer isso porque o guru do marketing, não sei de onde, o que mais tem na internet é guru de marketing. Se tem guru no meio, eu já fico, eu pulo o pé atrás. Mas o que mais tem a gente sendo esses gurus dizendo, faça tal coisa e as pessoas seguindo. Mas a gente não pode descartar totalmente essas possibilidades, essas ideias, mas também não deve seguir a risca. Basicamente é isso.
Eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Eu abro, vejo o que está correndo, olho para os clientes e digo, será que rola? Aí eu vejo, não, colocar gatinhos numa hamburgueria não é certo. Aí eu não coloco gatinhos na hamburgueria. Toda semana a gente trabalha com internet, toda semana é um meme diferente, é uma tendência diferente. Claro que a gente sabe que tem as tendências maiores, mas é aquela análise prévia sempre, observar, ver se encaixa, e se encaixar pode ser que seja sucesso.
Então agora eu te pergunto, Sol, ao trabalhar tendências, tu acredita que ela está diretamente ligada a um teste? A gente pode trabalhá-la sem antes testá-la?
Mas testá-la aonde? Testá-la no perfil do cliente, porque assim, quando tu trabalha com o cliente, tu tem um segmento, tu tem um público-alvo dele. Então, muitas vezes, é como eu falei, teve a moda do gatinho, tudo era gatinho. Se eu trabalho com hospital, sabe, não pode ter bicho, contaminação, aí eu vou botar um gatinho lá, sabe, pra gerar uma crise. Tem coisas que eu acho que valem a pena testar, tem coisas que eu acho que não valem a pena. Né?
Eu já trabalhei com tendência assim. Eu fiz um teste onde eu queria saber o resultado, se dentro das páginas do meu cliente as pessoas iriam responder aquilo que eu perguntava. Então, eu pensei, essa linha de conteúdo, ela dá muito certo se eu fizer perguntas, só que eu ainda não posso usá-la entrando de carro de cena. Então, o que eu fiz? Eu peguei um post de fim de ano e disse no post de fim de ano, disse assim, digam aí para vocês qual é a mensagem que vocês querem deixar pro próximo ano. E aí todo mundo responde, todo mundo não, né? Mas uma boa porcentagem dos consumidores do meu cliente responderam, e aí eu validei a minha hipótese. Eu disse, ok, pro próximo ano, provavelmente existe uma tendência dos consumidores dos meus clientes em responderem aquilo que eu tô perguntando. E aí, no ano seguinte, eu vim com uma série de posts que ficavam toda terça-feira e perguntava, tipo, do produto tal, qual que vocês mais gostam? E as pessoas não respondiam. Então, eu testei aquela hipótese antes. É nesse nível que eu estava tentando chegar. Para mim, não há trabalho com tendência sem testá-la previamente.
Sim, sim. Mas eu acho que testes assim, que não vão gerar grandes crises, eu acho que são muito válidos. Eu já fiz um teste desse. Na verdade, eu acho que também está muito amarrado à estratégia que tu queres, né?
Sim.
Dentro do post. Nós já fizemos de uma hamburgueria, que nós tomávamos conta, a novela.
Eu quero um nome só.
Nós estamos falando da... Mas enfim. Nós já fizemos na hamburgueria, e que era um meme, aquele meme clássico, no final do ano eu sou quem? Aí tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí a cara de cada pessoa. Inclusive foi quibado por uma página de 200 mil seguidores, o cara tirou, né, o meu cliente de lá, e eu me lasquei, também não levei nem crédito pelo meme que fiz, mas enfim. E nós fizemos, mas a intenção era mandar pra frente. A gente queria que as pessoas compartilhassem para sair da página do cliente e queríamos curtida, enfim, mandar para frente. E deu muito certo. Inclusive, ganhamos 3 mil curtidas novas em 3 dias.
Tá, o objetivo era...
Era esse.
Era
ganhar. Era mandar para frente e ganhar curtidas. E ganhamos sem gastar um centavo. Então, eu acho que foi um teste para a gente, dentro de uma estratégia, um meme naquela hora, dentro de um conteúdo que nós não postávamos com tanta frequência, que era válido. Mas é o que eu disse. Tanto que não haja crises a serem geradas, etc., eu acho que esse tipo de teste é super válido, sim.
Assim, a gente está falando muito sobre tendências e muito em 2018, mas em se tratando de internet, onde as coisas mudam muito rápido, não parece idiotice fazer tendências do ano? Já que toda semana vai ter uma mudança e no mês seguinte vai ter outra mudança, e afirmar que tudo que baseado na análise de 2017, 2018 vai ser assim, sendo que em janeiro e fevereiro pode surgir uma coisa completamente nova.
Sendo que em fevereiro não. A gente tá premeditando ver cachorrinhos e saem jacarés, assim. Aí tu é que porra é essa, mano?
Não, concordo plenamente. Tanto que quando eu vejo as publicações relacionadas à tendência, principalmente tendências submétricas, eu já fico muito com o pé atrás, porque eu sei que não vão se concretizar. Eu sei não, né? Eu já meio que espero que não vá se concretizar. E até um exercício que eu faço a cada final de ano, em tentar ver o que foi dito que seria a tendência naquele ano que decorreu e não deu resultado. Foi por isso que eu havia perguntado se vocês... uma tendência que foi em 2012, 2013, enfim, já está voltando hoje. Mas eu acho muito, muito maléfico para o cliente você fazer um planejamento anual hoje quando as coisas mudam drasticamente. Por isso que eu sou a favor de você ter uma análise constante,
sim,
da página do seu cliente e dos concorrentes, e também do público, né? É, para te poder traçar suas próprias tendências e dizer, mano, isso aqui é passageiro ou isso aqui não. Isso aqui é muito durável até o final do ano, pelo menos. Sim. Ou pelo menos até uns 4, 5 meses.
Resumindo, ouça menos tendências e desenvolva mais as suas próprias tendências.
Sim, sim. Ouça mais os seus consumidores para você desenvolver as suas próprias tendências.
E menos os gurus.
E menos, mas muito menos.
Zero gurus. Diga não ao guru. Esse foi nosso terceiro programa, encerrando por aqui. Estamos fazendo ainda aquela linha de programas mais curtas e queremos o seu feedback. Então, por favor, nos mandem por nossas mídias sociais. Nós temos nossa página no Facebook, nosso Instagram e nosso site, né? Homem Groover, Groover, G-R-O-O-V-E-R. A culpa é do Calazans, eternamente. Em 2025 eu vou estar dizendo isso.
Né? Inclusive nos comentários vocês podem colocar lá a hashtag A Culpa é do Calazans.
É verdade. Criem essa campanha A Culpa é do Calazans por ter arrumado esse nome, né? Groover.
Agora eu quero falar assim: se vocês vão colocar A Culpa é do Calazans, escrevam o Calazans correto.
É verdade.
Enfim, nem ele escreve
nem
correto.
Nem ele sabe escrever correto, precisamos dizer. Mandem o seu feedback, o que vocês estão achando. Nosso primeiro foi mais demorado e agora a gente está fazendo umas coisinhas mais curtas, com 30 minutos mais ou menos. Mandem para as nossas redes sociais também. É, vocês podem me encontrar no Instagram. Funcional, né? O seu Calazans é qual?
Vocês podem me encontrar no penseplay.com.
Arthuraraújo.com.
E é isso, minha gente. Um grande abraço, um grande beijo e tchau!
Fiquem na paz.
Até!